E está no ar mais um episódio do Sem Falta com Pedro Henriques para analisar a arbitragem deste Futebol Clube do Porto Bessado. Pedro, bem-vindo.
Boa tarde.
Boa tarde, vamos a mais um Sem Falta, não podia faltar. Ora, o árbitro desta partida foi Gustavo Correia, teve como assistentes Inácio Pereira e Luís Costa. Quarto árbitro foi José Bessa. Ora, no VAR, na Cidade de Futebol, esteve Manuel Mota com o apoio de Jorge Fernandes. E vamos começar desde já pelo primeiro lance desta partida. Na primeira parte, 7 minutos de jogo, Pedro Henriques, fora de jogo, não assinalado. Nodur, que apareceu isolado e poderia ter feito gol para o Belenenses.
Exatamente. Eu acho, pelas imagens televisivas, que o assistente não levantou a banderola, até porque nem ouviu o árbitro apitar. E depois pareceu-me que, pelo começo do jogo, o árbitro não estava com o braço levantado, que seria sinal de fora de jogo e de livre indireto. Mas deixa essa questão, essa dúvida. De qualquer maneira, com o assistente a levantar a banderola ou não, porque eu acho que realmente não levantou, percebia-se claramente que o Cassiera, quando tocou a bola, fez o passo para o Leon Nedur, o Nedur estava adiantado em relação à linha da bola e, portanto, estava claramente em fora de jogo e, caso houvesse gol e caso o assistente validasse esse gol, o vídeo-árbitro iria fazer a correção, porque nem era preciso praticamente linhas de fora de jogo, porque o olho nu se conseguia perceber exatamente essa infração.
E vamos até ao minuto 26 desta partida, onde voltou a acontecer algo com a arbitragem, embora depois dos minutos algo calmos, Sérgio Oliveira acabou por ser amarelado. Bem, na tua opinião, Pedro?
Sim, boa decisão. O Sérgio Oliveira tem uma entrada negligente, ou seja, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, ou utilizar a sola da bota para pisar com os pitons o Tibang Fett. Uhum. E, portanto, o Fett foi pisado, uma entrada negligente, cartão amarelo bem mostrado.
E depois, quase 10 minutos depois, 9 na verdade, amarelo, aos 35 minutos para o jogador do Belenenses, Boni.
Sim, Trova Boni, que é o nome dele, acaba por ver cartão amarelo por uma entrada por trás, também negligente, em tesoura, sobre Sérgio Oliveira. Para além da entrada em si, que já era mostrador de cartão amarelo, ao cortar uma saída em ataque rápido por parte de Sérgio Oliveira, à saída do meio campo, portanto, também era motivo para cartão amarelo. E por isso, bem mostrado este cartão ao Boni e, portanto, o árbitro muito coerente na parte disciplinar.
E bem coerente na parte disciplinar, começou também por abrir a segunda parte com um amarelo, desta feita também para o jogador do Belenenses, Kalila. Foi bem amarelado?
Sim, bem amarelado. O Kalila tem uma falta que o árbitro, por agarrar um adversário, que o árbitro apenas sancionou e podia até aqui,
como
ele agarrou o adversário, ter amarelado, mas eu compreendo pela leitura do que o árbitro estava a fazer e a maneira como estava a seguir o jogo, só que segundos depois, o lance a seguir, o Kalila volta a fazer uma infração agora sobre o Luís Dias, derrubando, e o árbitro, depois de ter avisado, acaba por punir por aquilo que nós chamamos por infringir com presença às leis de jogo, ou seja, num espaço muito curto, comete duas infrações. Ambas podiam ter sido mostrados o cartão amarelo, mas fez o bem o árbitro em mostrar na segunda e, por isso, cartão amarelo correto.
E vamos até ao minuto 49, um dos momentos mais difíceis, quiçá, para a equipa de arbitragem, isto porque, apesar de ter sido assinalado penalti sobre Luís Dias na área do Belenenses Sado, penalti para o Futebol Clube do Porto, por falta de Boni e cartão amarelo para este jogador, acabou por ser revertido pelo VAR. Toda esta decisão, na tua opinião, foi bem, Pedro Henriques?
Foi bem a decisão final. Portanto, inicialmente o árbitro entendeu que o Boni, ao esticar a perna esquerda, teria tocado no Luís Dias e daí ter assinado o pontapé de penalti, e referir que o Boni já tinha cartão amarelo. E de acordo com a lei da tripla penalização, como o Boni tentou jogar a bola e cometeu um penalti, na opinião do árbitro, nestas circunstâncias, se fosse
não varia amarelo.
Golo, exatamente, o vermelho passaria para amarelo e, neste caso, o amarelo, que era uma situação de ataque prometedor, passaria para nada. Portanto, disciplinarmente, o árbitro estaria bem se assinalasse o penalti e não mostrasse o cartão amarelo. Mas, depois as imagens mostram-nos o quê? Mostram-nos que o Boni estica a pé à esquerda, mas não toca no Luís Dias com o pé.
E acaba até por retirar antes de
chegar. Exatamente, retira. E o Luís Dias, ao projetar-se, ao já ir em queda, acaba por ele próprio promover um contacto ao nível do joelho. Portanto, o contacto existiu, mas mais provocado pelo joelho do Luís Dias na sua projeção, na sua queda, do que propriamente pela rasteira. Há uma certeza, não é motivo para pontapé de penalti, isso era o mais importante. Em relação
ao amarelo Luís Dias.
Exatamente, por simulação. Eu concordo por dois motivos. Primeiro, porque fico com a sensação, aliás, com a ideia clara, de que Luís Dias tenta sacar, desculpem a expressão, o penalti. E depois, porque também é importante os árbitros, nestas situações, darem claros sinais, sobretudo agora no início da época, para que os jogadores não tentem cavar penaltis, não tentem cavar faltas. E, portanto, mesmo que tenha sido ligeiramente por excesso, é um bom sinal que os árbitros mostrem cartões amarelos nestas circunstâncias para evitar que realmente isso aconteça com mais frequência, e nós sabemos que no futebol português acontece. Decisão final por indicação do vídeo-árbitro, que diz ao árbitro, vai ao monitor rever o lance, porque para mim há um erro claro e óbvio, não há penalti, há, inclusivamente, não há falta com má simulação, e o árbitro foi verificar o lance, confirmou, pelas imagens que foram mostradas, e reverteu o que seria um penalti numa situação de cartão amarelo por simulação. No meu ponto de vista, bem toda a decisão final, naturalmente melhor ainda a vídeo-arbitragem que ajudou e confirmou, portanto, esta decisão.
E no minuto 54, mais uma queixa desta feita por parte de Luís Dias, relativamente a um penalti feito pelo guarda-redes do Belenenses, Luís Filipe. Há ou não penalti neste choque entre estes dois jogadores?
Exatamente. Pedro Henriques. Para mim, boa decisão, não antevo o ponto de penalti. A grande diferença, e é importante a gente colocar estes tons, é que os jogadores guarda-redes, quando saem, muitas vezes com as mãos, a socar a bola, ou quando saem, como foi o caso, com o pé ou com a perna, se a grande atenuante é quando tocam claramente na bola. E aqui o que acontece é que o Luís Filipe toca ao esticar a perna direita, toca claramente e primeiro na bola. E depois dá-se o contacto inevitável pelo esticar da perna para tocar na bola, para fazer a defesa e também, obviamente, pelo aquilo que é a movimentação do próprio Luís Dias. E esta é a grande atenuante. Não quer dizer que o facto de um jogador, neste caso guarda-redes, sair e tocar na bola por si só, depois não possa haver uma infração.
Sim, até numa primeira imagem pareceu-me penalti, só depois ativa-se essa imagem que o guarda-redes toca na bola.
Cada caso é um caso e não se pode fazer aqui tábua rasa, mas é sempre uma atenuante o facto do guarda-redes sair-se e tocar claramente e primeiro na bola. Depois o contacto foi inevitável. Para mim não há motivo para pontapé de penalti e bem o árbitro fazer aquele gesto até de siga-siga, portanto não há infração. O vídeo-árbitro foi, porque é um lance de área, tem por obrigação, e foi rever o lance, fez uma apreciação, aquilo que nós chamamos uma checagem, e automaticamente deve ter dado, até para reforçar a ideia, às vezes fazem checagem, os chamados silence check. Em que prática, sim, mas é isso que...
Silencioso, precisamente para...
Faz silencioso, mas... Tratando-se de um lance importante e de dúvida, terá feito exatamente isso que tu disseste, um reforço, e dito ao árbitro, atenção, segue o jogo, não há motivo para pontapé de penalti. Portanto, não, sendo um lance relevante e importante. Importante é a decisão final, não havia motivo para pontapé de penalti.
E vamos até ao minuto 84, meia hora depois, vida fácil, inclusive, para este árbitro, fácil, não há de ter sido, mas mais facilitada do que alguns jogos, 84 minutos, amarelo para Chico Teixeira. Bem, na tua opinião, Pedro?
Sim, é uma entrada pura e simplesmente para destruir uma jogada e para terminar ali aquilo que seria uma incursão, travar uma saída em ataque rápido de Luís Dias e, portanto, por cortar um ataque rápido, por destruir a jogada e até pela própria entrada, bem, o árbitro a mostrar cartão amarelo.
Estão olhados todos os lances desta partida. Resta uma nota, pedir-te uma nota a esta equipa de arbitragem, que é liderada por Gustavo Correia.
Nota positiva, nota 7, teve bem tecnicamente, teve bem disciplinarmente. Eu vou só dar este exemplo para que servir até de bitola para o resto. Ontem dei 6 a um árbitro que teve dois lances muito difíceis e que o vídeo-árbitro corrigiu, mas foram os dois corrigidos pelo vídeo-árbitro. Hoje dou 7 porque também houve dois lances difíceis, um corrigido pelo vídeo-árbitro, o outro assumido e bem pelo árbitro. E, portanto, esta ligeira diferença, ou seja, produto final de ambas as arbitragens, muito bom porque não há caso de jogo. Mas ontem a vídeo-arbitragem teve um papel mais decisivo, hoje o árbitro teve um papel dividido entre um lance em que o vídeo-árbitro ajuda e outro lance que ele próprio decide. E eu valorizo sempre o final, obviamente que sim, mas valorizo sempre quando esse produto final também é feito pelo árbitro em loco, sem a ajuda do vídeo-árbitro. Por isso, nota 7, nota claramente positiva, e deixa-me só dizer isto, 3 jogos dos ditos grandes, 3 grandes arbitragens, e isto é um muito bom sinal para aquilo que se espera ser um campeonato mais tranquilo sob o ponto de vista da arbitragem, e é bom que se comece também com o pé direito sob o ponto de vista da arbitragem.
E para olhar para a arbitragem, vamos contar contigo ao longo desta época. Pedro Henriques, fica por aqui esta edição do Sem Falta. Estivemos a olhar para a arbitragem de Gustavo Correia ao Futebol Clube do Porto Belenenses. Já de Pedro Henriques, um abraço, obrigado.
Um abraço, auditório, obrigado.